Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite e se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte. Eu sou Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no GE e este é o GE São Paulo, episódio número 118. E geralmente quando a gente tem um convidado aqui, eu deixo o convidado para o final, só que o convidado de hoje, ou a convidada, melhor dizendo, ela adora estar entre nós. E ela adora a resenha, pensa na pessoa que gosta da resenha. Se você para falar com ela, é horas a fio batendo um papo, só que um papo sempre de muita qualidade. Então eu já vou jogar aqui essa bomba na mão dela, a nova comentarista da Globo. E ela é nova aí, né? A nova na casa, quase não tem anos de Sport TV, de Globo, enfim. Fabiola Andrade, queridíssima Fabiola. Um prazer enorme estar aqui com você. A última vez que a gente gravou, a gente estava naquela salinha lá, né? Naquela salinha da redação, com os microfones todos ali, aquela sala era tão boa, e hoje é inimaginável a gente estar dentro de uma sala daquela, com aquela aglomeração que a gente tinha. Então eu dou as boas-vindas, seja bem-vinda novamente no nosso episódio 118.
Querido Edu, vou lá para você, boa tarde, bom dia, boa noite, né? O nosso Felipe Ruiz Praz, toda a galera que ouve a gente. A gente ainda estava naquela salinha lá, todo mundo apertadinho ainda, batendo papo, trocando ideia, um olhando no olho do outro. Agora a gente está cada um na sua casa para poder falar do São Paulo. E para falar de futebol e para falar de São Paulo, pode me chamar sempre, que eu adoro. E vamos falar não só do profissional, né, Edu? Vamos falar também da base, porque já dizia o poeta, a base vem forte. E eu vim aqui também para poder contar um pouquinho do time do Menta aí, que eu comentei na sexta-feira.
Exatamente, já que a Fabiola deu as boas-vindas para os nossos companheiros aí, eu já vou passar a bola então para Felipe Ruiz, na nossa ordem alfabética aqui, o Praz, que vai falar, já emenda aí, Praz, o que você viu do jogo do último domingo, né? O último jogo do Campeonato Paulista, na fase de grupos, melhor dizendo, né? No último jogo do Paulista, porque a final ainda está prestes a acontecer, mas ainda está um pouco longe, mas comente aí, 1-1, São Paulo e Mirassol, com baita de um golaço do Mirassol, que olha, foi de tirar o chapéu, aquele passe giratório que o meu grande nobre rapaz, que eu não sei o nome agora, não lembro, mas vou pesquisar.
Léo, né? Acho que é Léo o nome do cidadão,
Léo, se não me engano. Vou procurar certinho. Comente aí o que você viu nesse Dia das Mães, né? Do domingo, Dia das Mães. Então, um beijo a todas as mães que nos escutam, a todas as mães do Brasil e do mundo, que sempre estão nos nossos corações, com toda certeza. Então, Praz, o microfone é seu, comente. São Paulo 1, Mirassol 1.
Maravilha, Edu. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos escuta. Só um adendo antes, Fabiola Andrade mandou muito bem, acompanhei, assisti ao jogo São Paulo e Cruzeiro, ela solta, perguntando de temperatura, falando que tinha conversado com os dois técnicos, comenta com o técnico do Cruzeiro, enfim, mandou muito bem, Fabiola Andrade. Vamos falar mais desse jogo depois e da participação de Fabiola. Agora, sobre o jogo de ontem, Edu, acho que foi um bom jogo do São Paulo. O São Paulo não começou bem, os primeiros 20 minutos foram ruins, o Mirassol começou melhor, fez 1-0 nesse belo gol, como você falou, e aos poucos o time foi se acertando. Eu acho que é mais uma partida que mostra muito como que o esquema tático do Crespo depende muito dos alas e do volante construtor, o primeiro volante ali, que na verdade é segundo, né, que cria mais as jogadas. Ontem o Nestor começou meio mal no jogo, errando alguns passes, quando ele entrou, conseguiu dar dinâmica, conseguiu dar cadência, o São Paulo cresceu, dominou o Mirassol, teve as melhores chances no segundo tempo, o Igor Vinícius também cresceu durante o jogo, assim como o Wellington na esquerda. Então acho que o elenco, o modo de jogar do Crespo passa muito pelas duas alas e por esse volante construtor de jogadas, que normalmente é Lisiero ou Rodrigo Nestor. Ontem foi o Nestor, porque o Lisiero tem jogado mais na Libertadores, né? Acho que o Vitor Bueno, apesar de perder os gols no segundo tempo ali, as principais chances caíram no pé do hoje centroavante do São Paulo, ele não conseguiu marcar. O Muralha foi bem num lance, abafou no outro, o zagueiro tirou quase em cima da linha ali, ele arriscou alguns bons chutes de fora da área. Acho que foi um achado do Crespo, e acho que o Bueno tem que pensar que dentro da área ali, a finalização colocada, tirar, enfim, ele vai sentindo isso, e o Crespo talvez seja o melhor professor que ele poderia ter nesse quesito de finalização, né? São Paulo chutou 19 vezes a gol contra só 9 do Mirassol. O segundo tempo foi um domínio total, assim. O São Paulo só não ganhou o jogo por conta realmente da última bola ali, por conta da finalização. O Crespo falou na coletiva dele depois do jogo que muita gente que jogou contra o Mirassol deve jogar contra o Rentistas na quarta, porque a preparação, o foco total é nos dois jogos decisivos do Paulistão. As quartas na sexta, contra a Ferroviária já definido, e a semifinal no domingo. Acho que foi mais ou menos esse panorama do jogo aí, Edu.
Muito bom, Prazo. Valeu aí pela sua análise, porque eu já vou passar a bola aqui para o José Edgar de Matos, porque eu não vou colocar ele como Zé, porque senão ele seria o último sempre do nosso podcast. Então ele vai ser o José aqui. Então, Zé, o que você... Eu sei que você trabalhou, a gente falou no último podcast que você estaria trabalhando no Dia das Mães. A gente ainda está nesse momento pandêmico, mas sempre é ruim trabalhar nessas datas festivas, né? A gente sabe bem, como jornalista, quantas festas a gente já perdeu porque a gente tinha que estar em transmissões, a Fabiola que o diga, né? Muitas transmissões aí da beira do campo, a gente na redação ou no estádio, a vida toda a gente perde muitas festividades, e esse domingo foi a vez do Zé perder essa festividade. Para acompanhar o São Paulo, então, Zé, você que trabalhou aí no jogo, o que você tem a dizer sobre Mirassol 1, São Paulo 1?
Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, ou boa madrugada, dependendo do horário que você nos escuta. E, como diz Leandro Canônico e Eduardo Rodrigues, boa sorte. Cara, já tá acostumado já a perder datas comemorativas, né? E talvez só desde que eu entrei no GE, faz menos de um ano, eu já devo ter perdido mais datas comemorativas do que o São Paulo perdeu de gol ontem. Porque naquele segundo tempo, bem como o Prazo falou, o São Paulo, a partir dos 20, 25 minutos, assumiu o controle do jogo, muito por conta da evolução do Rodrigo Nestor e pelo cansaço do Mirassol, que o Mirassol colocou uma intensidade no início do jogo, conseguindo pressionar a saída de bola do São Paulo. Aliás, esse é um ponto negativo que eu acho que a gente tem que ressaltar, a gente até colocou na análise que foi publicada mais cedo hoje no GE, parece que a criptonita do time do Crespo está aí nessa pressão dos adversários na saída de bola. Contra o Racing foi extremamente difícil sair jogando, e contra o Mirassol foi a mesma coisa, é que o Mirassol cansou. E aí quando o Mirassol cansou, a partir da metade do primeiro tempo, São Paulo conseguiu controlar o jogo, o Rodrigo Nestor entrou no jogo, os alas entraram no jogo, e aí o São Paulo pôde controlar completamente a partida, dominou e só não saiu com a vitória por um acaso, e principalmente pelo Alex Muralha, né? O Alex Muralha, eu só até queria abrir o espaço para falar dele, a gente leu e ouviu tanta coisa do Alex Muralha, né? Virou motivo de tanta piada quando ele estava no Flamengo, mas ele vem fazendo um campeonato paulista excepcional pelo Mirassol, um dos grandes protagonistas do time, que está na fase final, e ontem contra o São Paulo foi o melhor jogador em campo. Se não fosse o Alex Muralha, São Paulo sairia com a vitória, e diríamos que teria feito barba, cabelo e bigode. Por quê? Porque o São Paulo entrou nesse fim de semana com o objetivo de poupar seus titulares e dar espaço para a molecada, e projetar essa semana que promete ser bem maluca com quarta de final do Campeonato Paulista, jogo contra Rentistas e possivelmente uma semifinal de Campeonato Paulista, caso, né, a equipe passe na sexta-feira pela Ferroviária. O São Paulo descansou seus titulares, com exceção a Daniel Alves e Luciano, né, que estão no refis e provavelmente vão estar fora de ação novamente. Todos os outros folgaram no domingo, puderam aproveitar o Dia das Mães virtualmente ou presencialmente com suas respectivas mamães. E o elenco, o Crespo deu rodagem para o elenco. O elenco flertou com o melhor desempenho que estava tendo nas últimas semanas, com intensidade, com alas muito participativas, com esse volante que o Prazo cantou a bola, também indo muito bem, que no caso ontem foi o Rodrigo Nestor. Então o São Paulo voltou de Mirassol, se a imagem estava um pouco arranhada pelo desempenho bem preocupante na Argentina, a imagem melhorou um pouco com o desempenho desses reservas e desses garotos no fim de semana. Eu acho que essa é a melhor notícia. O São Paulo recupera um pouco, diríamos assim, da moral, né, que estava tendo com o desempenho em Mirassol. E ainda tem o elenco, boa parte dos titulares descansados, e vai dar para o Crespo projetar bem e rodar bem essa semana. Mas o São Paulo é o melhor time do Campeonato Paulista, tanto em número quanto em desempenho. É o favorito para ganhar a competição. e está conseguindo rodar o elenco nesse momento e apresentando desempenho, que foi no que eu vi ontem, principalmente no segundo tempo da partida contra o Mirassol. E foram boas notícias, por exemplo, o Rojas, que estava tendo abaixo, entrou melhor ontem, o Hernanes entrou melhor ontem. Então o Crespo vai ganhando opções justamente nesse primeiro momento de afunilamento da temporada.
Muito bom, Zé. Uma análise precisa de quem acompanhou ao jogo. E eu passo agora a bola, porque tem um novo membro aqui, né? Você, torcedor que acompanha a gente no podcast, já ouviu falar muitas vezes do Leon, o Leonardo Machado Bianchi. Só que o Leon foi substituído, porque ele nos abandonou de vez. Infelizmente, o Leozinho, infelizmente não, né? Felizmente para ele, está também feliz, porque ele foi para uma outra área da Globo, está em eventos agora, fazendo transmissões de jogos, está atrás das câmeras ali, e aí ele passou a bola para o novo parceiro, o novo companheiro nosso, que você, torcedor, também vai ouvir muitas vezes aqui no podcast. Ele vai estar de vez em quando atrás dos microfones, e de vez em quando ele vai aparecer aqui para dar um alô para vocês, porque também é um jornalista muito competente, vai nos ajudar muito aqui. Que eu, se eu falar o seu sobrenome errado, você me corrige, mas é Pedro Suaide, está certo? É Suaide, isso. Enfim, é um nome chique, né? Suaide. Então, Pedro, eu vou te chamar só de Pedro. Se eu estiver errado na pronúncia do seu nome, você me corrija, mas seja muito bem-vindo. Boa sorte neste novo desafio na sua carreira. E se apresente aí, né? Pode contar da sua trajetória, de onde você veio, o que você fazia. E se você quiser comentar sobre o São Paulo também, o microfone é seu.
Alô, como você disse, Du. Aqui é o meu primeiro alô para a torcida do São Paulo, para vocês. Pronúncia perfeita no sobrenome. Parabéns de novo por isso, porque normalmente as pessoas erram. Suaide é o mais comum. Bom, eu venho da ESPN, trabalhava lá no site da ESPN já há uns 4 anos e meio, e agora chego aqui para esse desafio de substituir o Leon, como vocês chamam, que para mim sempre foi Léo, mas aqui ele usa o M, né? O nome artístico dele. Chego aqui para substituir o Léo e participar dos podcasts, produzir, editar. Ontem estava de plantão com José Edgar de Matos, fazendo a dobradinha no São Paulo, então também vi o jogo. Análises perfeitas aqui dos meus companheiros antes de mim. Eu acho que, para mim, o grande personagem do jogo foi o Vitor Bueno. Acho que não tem como fugir dele como o nome do jogo, e não digo nome como grande destaque só positivo. A gente vê ele nessa nova função, vê essa ideia do Crespo de ter ele como 9, e claramente a gente vê potencial, mas para mim ainda falta o tesão, falta a vontade de fazer gol feio, que é o que um 9 de qualidade muitas vezes precisa ter. E se a gente está aqui com a Fabiola, e já dou oi para a Fabiola também aqui, para falar um tanto de base, vale o destaque, para mim, uma coisa muito interessante do jogo de ontem.
Não, antes, Pedro, por favor, desculpa interromper você. Que visual maravilhoso, Pedro, bem-vindo. Gente, muito o obrigado. Pedro tem um bigode sensacional, que infelizmente vocês não podem ouvi-lo. Né? Que bigode lindo,
tá,
Pedro.
Tá bem-vindo. Tá cheio.
Bigode
tá
grosso. Cheio.
Bem-vindo ao time.
Obrigado, Fabiola. Eu vou separar esse áudio e vou mostrar para minha mãe toda hora, porque ela não gosta muito, não. Eu tirei no domingo o resto da barba, e aí já veio... Pô, no Dia das Mães você faz isso comigo? Mas agora, se o Fabio lembrar, já aprovou, tá aprovado. Mas aí meu outro destaque era exatamente falando sobre isso, porque ontem a gente viu o Crespo realmente colocando um time totalmente reserva em campo e dando chance para muitos garotos formados em Cotia. Então, um time muito jovem, um time muito inexperiente em grandes desafios, que saiu atrás do Mirassol, começou jogando pior que o Mirassol, tomou um golaço do Mirassol e teve a maturidade para respirar fundo e, com exatamente como vocês falaram, o Nestor, de primeiro volante, que para mim foi o grande nome do jogo, e aí falando em destaque, não personagem, mas o destaque para mim foi ele, e o Igor Vinícius, que começaram um pouco abaixo, a gente viu esses dois moleques batendo no peito, chamando a responsabilidade e mudando todo o ritmo do jogo e fazendo o São Paulo, a partir dos 20 minutos, dominar completamente o Mirassol e, como o Zé disse, tornando o Muralha o grande destaque do jogo. A gente fala das chances que o Vitor Bueno perdeu, mas o domínio, a pressão que o São Paulo exerceu, principalmente no segundo tempo, vai muito dessa postura do time inteiro se adiantar, não perder bola, não, roubar a bola no campo de ataque e bombardear o adversário. Então eu acho que num jogo que não valia nada, esse tipo de postura é muito interessante de se destacar. Garotos crescendo, evoluindo e mostrando personalidade.
É, o Pedro, nenhuma novidade, né, nem para a torcida do São Paulo, nem para todas as torcidas do Brasil, falar da base do São Paulo vitoriosa e forte é uma redundância, né? 74 títulos desde 2005, desde que Cotia foi criado, quer dizer, São Paulo definitivamente é uma força do futebol brasileiro também na base, né? Fico muito feliz com o Nestor ter feito um excelente jogo, porque ele não vinha bem, né? Desde que eu até estava no jogo São Paulo e São Caetano no Morumbi, quando ele renovou o contrato dele, acabou essa novela do Nestor, se fica, se não fica, ele com o empresário dele, que não, o São Paulo desde a temporada passada estava tentando negociar com o Nestor. E aí no jogo contra o São Caetano no Morumbi, fechou, acertou tudo, e o Nestor caiu de produção. E eu fiquei tão chateada, porque eu acho que o Nestor, não só porque o Crespo aposta muito nele e estava dando todas as condições para ele jogar, mas é um menino muito talentoso. Então, eu acredito que ele ainda vai não só dar ao São Paulo títulos, como vai render uma boa grana para o São Paulo. Então, eu acho que não é novidade nenhuma essa base do São Paulo conseguir, dentro de campo, mostrar, né, o que é feito em Cotia e mostrar o investimento que é feito lá desde 2005.
Só para não perder o gancho da base dele que eles falaram, no jogo de ontem, estamos gravando na segunda, dos 11 titulares, 8 de Cotia. Dos 23 relacionados, 17 eram de Cotia. Só 6 jogadores que viajaram a Mirassol não eram formados na base de São Paulo.
Perfeito. Inclusive, um que veio do banco, eu acho que a gente vai ter que falar um pouquinho sobre e pincelar, o Thales. Cara, como tem talento esse moleque. Entrou, jogou bem e acho que tem tudo para ir crescendo com o Crespo pouco a pouco. Nem que seja entrando no time alternativo aos poucos, mas esse moleque é muito bom, vale ficar de olho nele.
Só antes de prosseguir aqui, vou dar os devidos créditos ao autor do passe, né, que a gente falou aqui do Mirassol, que foi o Pedro Lucas. Ele tocou para o lateral direito Samuel Santos para fazer o gol, então ele merece. Antes da gente debater essa base, alguns nomes, eu já quero abrir aqui, como a gente se estendeu um pouco no debate sobre o Mirassol, que era um jogo que não valia tanto assim, né, mas muito importante para a molecada, como vocês bem disseram, e até para o Vitor Bueno, eu já vou entrar agora num outro tema, que é a semana decisiva do São Paulo. Olhar o futuro agora, porque essa semana tem Libertadores, o São Paulo pode se classificar para as oitavas de final, se vencer e depender de um resultado do Sporting Cristal com o Racing, o que é muito provável que aconteça. Na sexta-feira já tem quartas de final do Paulistão contra a Ferroviária. Se ganhar, domingo já tem semifinal do Paulistão, ou seja, uma semana pesadíssima para o São Paulo. E eu quero, já que a Fabiola estava falando ali de alguns nomes que ela viu, já vou deixar você, Fabiola, também para comentar o que você acha dessa semana do São Paulo, como é que você vê que o São Paulo deve encarar esta semana. Poupa, a gente, eu e o Zé Edgar, você que está aí nos ouvindo, fizemos um vídeo há pouco, né, que vai estar lá no, na home do GE, e a gente debateu isso. Você pouparia o time contra o Rentistas? Ia com força máxima na sexta-feira? Ou você priorizaria a Libertadores, colocaria uma força máxima na Libertadores e um time misto na sexta-feira? Se você, Fabiola Crespo Andrade, o que você faria diante dessa situação? Porque eu acho que é um grande dilema na cabeça do Crespo, né? Será que eu priorizo a Libertadores, que eu estou quase classificado, ou priorizo o Paulistão? Enfim, é um debate aí que eu acho que essa semana vai acalorar os bastidores tricolor. Mas o que você acha que deve ser feito?
O Edu, eu não tenho dúvidas, assim, eu tenho certeza que a prioridade agora essa semana vai ser o Paulistão. Por quê? Eu vou explicar, além de ter tempo para poder ainda na Libertadores, para poder, que deve garantir essa vaga, né? O grupo do São Paulo não é um grupo como do ano passado, que era um grupo fortíssimo. Acredito que São Paulo passe, né, para as oitavas de final da Libertadores. Tem 2 jogos ainda no Morumbi, não é isso, gente? Vocês me corrijam se eu estiver errada. Vai jogar ainda duas partidas isso, em
perfeito.
Casa.
Pelo... Racing e Sporting Cristal.
Racing e Sporting Cristal. Então, acho que o São Paulo tem muito tempo ainda na Libertadores para poder garantir essa vaga e se classificar ainda para o mata-mata da Libertadores. Então, eu tenho convicção. E isso pela história do São Paulo, pelo momento, o drama de precisar de um título. Eu tenho certeza que o Paulistão vira prioridade essa semana. Atenção à Ferroviária. Ferroviária foi a quarta equipe na classificação geral deste Paulistão. A Ferroviária é um time muito bem montado, muito forte. Não pensa que, ah, beleza, São Paulo está com a vida ganha no Paulistão, porque vai passar pela Ferroviária, depois vem Mirassol ou Guarani, né? Dependendo, deve acontecer esse cruzamento aí. Então, não pensem os São Paulinos ou quem estiver acompanhando nosso podcast aí que a vida de São Paulo está muito fácil até a final do Paulistão, não. Eu acho que, sim, acaba ficando do lado mais fácil da chave, porque do outro lado tem um Palmeiras e tem um Corinthians, que aí tem uma rivalidade histórica, são times muito fortes de camisa, mas a Ferroviária é um time muito organizado e ficou na quarta colocação do Paulistão. Acho sim que o Crespo vai com tudo na sexta-feira para poder classificar e priorizar o Paulistão nessa semana.
Zé, fale aí, dê o seu parecer sobre este tema.
Eu e você até discordamos um pouco no vídeo, né, sobre essa questão dessa semana, porque eu tô
mais alinhado com a Fabiola, eu tô mais com ela ali.
Discordar do Edu é mérito.
Sempre, né, isso daí.
Não, eu penso um pouco diferente em relação à Fabiola, em relação ao Edu, porque até projetando a médio prazo, diríamos assim, porque o São Paulo entra em campo na quarta-feira contra o Rentistas. Ganhando e o Sporting Cristal não ganhando do Racing, São Paulo já se garante, né, na segunda fase, na fase mata-mata da Copa Libertadores. O São Paulo joga na sexta-feira contra a Ferroviária, se vencer volta a jogar no domingo na semifinal do Campeonato Paulista e na terça-feira já pega o Racing em casa pela Copa Libertadores. E aí provavelmente na quinta-feira, dia 20, seria o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Ou seja, eu acho que o momento do descanso pode ser muito bem. Já jogar agora, misturar um pouco o time na sexta-feira, que o São Paulo já mostrou que contra boas forças do interior, e eu me apego muito justamente ao jogo contra o Mirassol, porque o Mirassol é um dos times fortes do interior, e que tanto que está classificado, né, classificou na chave do Santos. Então eu iria com um time um pouco mais fortalecido, para o jogo contra o Rentistas e misturaria um pouco na sexta-feira contra a Ferroviária. Embora reconhecendo a força da Ferroviária, como a Fabíola bem disse, eu acho que o São Paulo pode se dar o luxo de misturar um pouco o time e atuar em casa, que o Morumbi, né, é a grande casa do São Paulo. Acho que deixaria, ó, até os mais jovens e, diríamos assim, esse pessoal do time misto ou do time reserva um pouco mais à vontade para jogar em casa. E já poderia tirar Libertadores do meio do caminho, poderíamos dizer assim, e o Crespo até poder fazer testes na própria Libertadores em dois jogos em casa. Até porque, na sexta-feira, o São Paulo já vai ter dois reforços, provavelmente, para colocar no time titular, que é o William e o Orejuela. O próprio Crespo confirmou, né, depois da entrevista coletiva na partida de ontem, né, contra o Mirassol, que o William e o Orejuela vão entrar no Paulista nas vagas do Toró e do Tietchan, que, né, deixaram o clube. E outras duas vagas ainda estão sob análise. Ele não sabe ainda se vai trocar ou não, porque principalmente ele vai depender muito da questão clínica do Daniel Alves e do Luciano, que ainda os dois têm, diríamos assim, a participação em xeque nas próximas semanas, principalmente nessa. Nessa, provavelmente, tanto os dois quanto o Éder não vão estar à disposição do Crespo. Então, ele já tem um elenco um pouco limitado. Então, acho que ele poderia apostar, diríamos assim, um pouco mais as fichas no jogo contra o Rentistas para já fazer 10 pontos e já ficar totalmente tranquilo na Libertadores e dar uma misturada num cenário um pouco mais confortável, que é, obviamente, atuar no Morumbi. Óbvio, tem todo esse contexto, todo esse cenário de pressão por título que é muito real, e a gente sabe que é muito real, que São Paulo, acima de tudo, precisa erguer uma taça, se for a do Paulista é ótimo, porque se a gente fala de um jejum de quase 8, 9 anos de títulos, o São Paulo não é campeão paulista desde 2005. Já, basicamente, a Fabíola fez o pessoal do Sub-17, deve ter alguns jogadores ali do Sub-17 que não viram São Paulo ser campeão paulista, porque devem ter nascido para lá de 2005. Então, ele tem essa questão, né, é uma questão muito complicada, mas eu, José Hernan Crespo, como disse o Eduardo Rodrigues, eu já mataria logo a Libertadores nesse meio de semana e misturaria o time já pensando no jogo de sexta-feira. Até porque se ganhar na sexta-feira e classificar no Paulista, aí eu me sentiria mais à vontade de reforçar com o pessoal da Libertadores a semifinal do Campeonato Paulista pensando no domingo. Mas ainda bem que eu não sou o Crespo, porque eu só sou pago para cornetar e analisá-lo. Então, se der certo, a gente vai elogiar, e se der errado, a gente critica.
Olha,
deixa eu fazer uma réplica.
Só rapidinho, eu só falar que eu queria ser o Crespo só pelo estilo dele, só isso que eu queria falar.
Família. Ah, sim, Crespo, sim.
Elegância.
Aqueles ternos maravilhosos.
Mas você sabe que precisa para isso, né, Edu?
Precisa fazer gols em eliminatórias.
Não, no caso, eu e você, no caso, eu e você, a gente precisa nascer de novo, né? Não vai rolar.
É, fato, né?
Se jogar o Edu na Itália... é bom atacante, espera lá. É. Assim, já vi.
Se jogar na Itália ajuda um pouco. A aula lá, o banho de Itália também ajuda um pouco também. É.
Exato.
Mas você vai começar a fazer o GE Inter. O GE Juventus.
Eu só ia completar o Zé aqui, e o Zé é super... fera, e eu adoro ouvi-lo também, mas adoro também discordar dos meus colegas aqui para poder a gente debater, poder lembrar que uma coisa, os argentinos, eles têm uma característica, em Libertadores, né? Aliás, o River faz muito isso, eles deixam a Libertadores para segundo plano, ali naquela primeira parte, aquela primeira fase, sempre segundo plano, né, Zé? O Zé está concordando com a cabeça, ele sabe melhor do que...
O banho-maria, né?
Na semana passada, inclusive, o Boca jogou com o meio de campo inteiro reserva, sendo que ele não está classificado, ainda tem que ganhar do Santos essa semana, e ele botou meio de campo reserva, tirou o Villa, tirou o Tevez, e realmente o time mistão na Libertadores. Então,
o River também popou, porque tinha jogo do Argentino no fim de semana.
É, e vai ter River e Boca na Argentina.
É, então, para poder aguçar o nosso debate, José Edgar, eu acho que o Crespo acaba poupando ainda no meio da semana na Libertadores.
E aí, Praz e Pedro, vocês são Tim Zé Edgar ou Tim Fabiola? Vocês estão de que lado aí, né?
Acabou o BBB, mas ainda o paredão tá vivo, né?
Tá vivo.
É isso, estamos na Berlinda aqui,
né? Fabiola tá do pendendo... Vigor, tá?
Fabiola do Vigor. Você tá pensando pra que lado mais aí?
Isso tá me lembrando também aquele programa Acabou a Brincadeira, que você tem que escolher um dos dois lados. Eu sou mais Tim Fabiola. Você ia falar, Fabizinha?
Não, é só para lembrar também do Acabou a Brincadeira, que é legal também.
Ah, é, pô, sensacional. Eu sou mais Tim Fabiola e acho que o São Paulo está nessa postura atualmente. É, acho que todas as coletivas que a gente acompanhou desde o começo do ano, seja do Casares, seja do Muricy, seja do Crespo, quando o Crespo chegou, ele falou que ia dar um olhar especial ao estadual. É, não tenho muitas dúvidas. Ele falou, inclusive, depois do jogo contra o Mirassol, que muitas reservas que jogaram agora iam ganhar oportunidades contra o Rentista, iam poder mostrar o trabalho deles contra o time uruguaio. Então, acho que o Crespo vai dar uma mesclada na quarta e acho que vai com força máxima na sexta-feira. Quem ele puder recuperar de lesão dos lesionados vão a jogo na sexta. Acho que é muito importante essa partida contra o Mirassol. Eu até brinquei no Twitter, falei que é o paulistão mais fácil de ganhar dos últimos anos. E eu mantenho. Eu acho que assim...
Olha!
É forte, a frase é forte, né, Zé? Mas assim...
Cara da Fabiola, você ouvinte,
muito
você não
medo.
Viu a cara da...
Eu entendo com a Fabiola.
Eu entendo com a Fabiola. Eu queria deixar claro que esse discurso do Felipe Ruiz não reflete o podcast como um todo. É a opinião dele. Eu só queria deixar claro isso. Pode continuar.
Os três maiores concorrentes do São Paulo ao título estão do outro lado da chave. Corinthians, Palmeiras e Bragantino estão do outro lado. Assim, com todo respeito a Mirassol, a Guarani e a Ferroviária, que vai ser o adversário do São Paulo na sexta, que inclusive faz um bom paulistão, teve a quarta melhor campanha, tem o Renato Cajá, que é um meia muito interessante, é um time muito compacto, acho que, se eu não me engano, é a segunda melhor defesa do paulistão como um todo, mas é a segunda, né? O Pedro confirma que é a segunda. Mas o São Paulo vai jogar no Morumbi, na sua casa, tanto nas quartas de final, contra na semifinal, contra times do interior. Então, assim, se você está pensando num trabalho que o próprio Crespo falou quando chegou, que é um trabalho de se impor, de propor o jogo, São Paulo tem que dominar esses dois adversários como dominou no domingo. Então, assim, eu acho que São Paulo tem que montar o planejamento pensando em sair da fila, pensando sim num título que é o mais acessível hoje. Eu não vejo São Paulo entre os três favoritos da Libertadores, não consigo ver. Para mim, Palmeiras, Flamengo, River, enfim, tem vários trabalhos à frente do São Paulo hoje na Libertadores. No Paulistão, para mim, o São Paulo é o time mais pronto, o time que mais tem jogado, tem mais tem agradado. Então, acho que tem que ser o foco, acho que o São Paulo tem que investir tudo nessa chance de título aí.
E a gente vai lembrar que em 2005 o Paulistão foi o primeiro título a ser conquistado, e depois a gente sabe o que o futuro reservou para o São Paulo naquele ano, né? E aí, se fosse uma democracia aqui, o Zé Edgar já tinha perdido por 3-1, né? Eu, Fabiola e Felipe Ruiz. Mas eu vou deixar o Pedro, né? Vai que o Pedro consegue dar uma reforçada, fazer um 3-2 ali, ou você vai deixar o placar 4-1 e o Zé vai ficar sozinho nessa?
É goleada, Du. Só...
Zé ficou solo.
Só corrigindo, eu confirmei que era a segunda melhor defesa, mas eu me enganei, o segundo melhor ataque. O São Paulo tem a segunda melhor defesa do Paulistão e o melhor ataque.
E a ferroviária fiz essa confusão então, Pedro. Obrigado.
O segundo melhor ataque. É, cara, o que eu queria destacar disso tudo, eu só para deixar claro, estou no lado mais para a Fabiola e do resto, todo lado que não é do Zé nesse caso, acho que esse é o ponto. Mas eu acho que o mais interessante é, cara, que dilema legal que o São Paulo tem, né? Porque assim, ruim era o dilema do Santos até anteontem, que estava para cair no Paulistão e ainda está numa decisão para jogar a vida contra o Boca para talvez passar de fase. O São Paulo é muito difícil que não passe de fase na Libertadores, jogando com os titulares ou os reservas contra o Rentista. É muito difícil imaginar que não passe pela qualidade dos adversários e pela campanha que fez no primeiro turno da fase de grupos. Não tomou nenhum gol, empatou com o Racing, que era o jogo mais difícil, e ainda assim dá para ver que o São Paulo, com a força máxima, é melhor que o Racing e tem toda a condição de ganhar o jogo da volta, se for um jogo um pouquinho melhor. E no Paulistão, é o melhor time, é a melhor campanha, e eu concordo. Esse é o Paulistão mais, não vou falar fácil, né, mas mais acessível de ganhar nos últimos tempos. Porque, cara, além da questão dos outros times fortes, mais tradicionais, estarem do outro lado, o Palmeiras chegou no mata-mata com todo o mérito do mundo, porque tem um elenco muito forte, mas ele definitivamente não está dando toda a atenção do mundo no Paulistão, e a gente sabe disso, e não está precisando de título, né? Não é que assim, se não for campeão paulista vai ser uma crise. O Corinthians foi bem na primeira fase em resultado, mas assim, quem assiste os jogos do Corinthians sabe que o Corinthians não está bem. Ele teve uma campanha digna na primeira fase do Paulistão, não perdeu nenhum clássico, mas ainda assim está indo muito mais aos trancos e barrancos e no peso da camisa e ganhando o jogo como tem que ganhar do que por méritos. O Santos não está no mata-mata e o Bragantino, que é outro time forte, outro time de Série A, né, não está tão bem quanto a gente esperava, está penando na Sul-Americana, ainda vai tentar focar esforços talvez na Sul-Americana para garantir a grana de uma classificação. Então, assim, é realmente o campeonato mais acessível dos últimos tempos para o São Paulo. E o dilema do Crespo é muito gostoso, como eu falei, mas ao mesmo tempo é complicado, porque assim, se ele tomar a decisão errada e isso refletir em uma eliminação precoce no Paulista, a torcida não vai gostar nem um pouco, né? Convenhamos. E ao mesmo tempo, a dúvida que eu deixo aqui com vocês, e aí eu vou só jogar para vocês e sair da fogueira, é: o Rentistas é melhor que o Mirassol?
É, eu acho, sinceramente, que o Rentistas vai ter que sair para o jogo, vai estar jogando em casa, vai precisar fazer um resultado para não ser eliminado. Então o São Paulo pode jogar muito bem com contra-ataque contra o Rentistas, e um time misto, um time praticamente reserva, eu acho que daria conta desse caso, né, desse jogo. E uma outra coisa que eu acho que é importante a gente relembrar, que a gente viu o que aconteceu no ano passado quando o São Paulo foi eliminado pelo Mirassol no Paulistão. Foi um alvoroço, a torcida ficou muito irritada, foi ali que começou a explodir muitas coisas dentro do clube, as coisas começaram a ficar ruim a partir dali. E o ano sempre foi lembrado pela derrota pelo Mirassol por 3-2 dentro do Morumbi, que o São Paulo tinha voltado da pandemia, só que o Mirassol tinha um catado, né, que teve até um fato que os jogadores foram chamados às pressas para jogar aquela partida. Então, pesou demais aquela eliminação. Talvez, se o São Paulo conseguir diminuir o estrago e ir bem neste Paulistão, o ano já fica melhor, o ano já fica diferente. Só vou passar para o Zé antes ali, que o Zé tinha pedido.
Tá. Não, coisa rápida, só para trazer a informação, que a melhor defesa do Paulista é do Bragantino, sofreu 7 gols, 2 a menos do que São Paulo e Corinthians, né, que são as duas melhores defesas. E sobre só para encerrar a minha argumentação sobre esse nosso debate, eu vejo também, né, dar uma misturada no jogo do Paulista também por conta desse fator psicológico, porque vai criar uma atmosfera de que se não ganhar o Paulista vai ser um fracasso. Vai trazer um peso, tipo, extremamente desnecessário para o restante da temporada do Hernan Crespo. E a gente viu que o Hernan Crespo, ele não tem medo de poupar os jogadores, não tem medo de utilizar os moleques. Pelo contrário, a gente vê que essa galera está atuando com confiança, como foi ontem contra o Mirassol. Então, eu vejo que dar tamanha importância, diríamos assim, para o Campeonato Paulista, não que não deva ser importante, eu acho que deve. O São Paulo deve ter um foco especial para o Paulista, principalmente para sair dessa fila, mas eu acho que não deve ser totalmente direcionado. Esse que é o meu ponto, justamente por conta dessa pressão psicológica, sabe? Porque o que o Crespo não precisa é que a torcida comece a jogar contra agora, porque a torcida estava enamorada do Crespo até agora. Até o empate contra o Corinthians ali, a gente não via um A né, em relação ao trabalho do Crespo. E quando ele poupou gente para o clássico contra o Corinthians, já vieram algumas queixas sobre o trabalho dele, que são meio inacreditáveis, na minha visão. Porque o Crespo pegou um calendário completamente maluco. Ele tá tendo que jogar o São Paulo uma vez a cada 48 horas, basicamente. Então, ele não tem que ter esse medo de poupar os jogadores. E, na minha visão, ele tem que dar uma misturada nos dois jogos para, justamente, caso venha a ser eliminado precocemente no Paulista, não trazer esse cheiro de tragédia, diremos assim, que pode atrapalhar ele a longo prazo. Porque, na minha visão, óbvio, o Crespo chegou para mudar o patamar do São Paulo, né, para fazer o São Paulo campeão. Mas eu acho que não pode ter uma pressão desnecessária sobre o trabalho dele para fazer o São Paulo campeão agora. Embora o cenário do Campeonato Paulista favoreça, como o Pedro bem cantou, como o Braz cantou, mas ele não sendo Campeonato Paulista não pode ser tratado como uma tragédia. Porque o trabalho do Crespo, e pelo que até a própria diretoria vende, né, trazendo o Crespo, dizendo que entrevistou 10 nomes, que quer repetir a filosofia de São Paulo, que o Crespo encaixa na filosofia de São Paulo, o trabalho do Crespo é um trabalho que, digamos assim, para bater campeão, como gosta de dizer o Tite, a médio prazo. Se ele ganhar o Paulista agora, nossa, é lucro e já vai tirar metade da pressão do trabalho dele. Mas eu acho só que a gente não pode tratar uma possível eliminação do São Paulo como tragédia, justamente para não repetir os mesmos erros do ano passado. Essa diretoria parece um pouco mais blindada nesse sentido, porque a gente lembra bem o quanto se tornou basicamente impossível o Diniz ter um pingo de paciência e de paz no São Paulo depois da queda do Mirassol. Então, acho que equilibrar um pouco mais nessa semana, tipo, utilizando mais titulares contra o Rentista para já tirar a Libertadores da frente, misturando na sexta-feira, mas mantendo um time forte para engatar no Paulista, eu acho que pode também ser um fator que tire essa pressão, esse peso desnecessário e que elimine qualquer pecha de possível tragédia para uma eliminação nessa semana. Porque mesmo com o time descansado, a gente não pode desconsiderar que o São Paulo vai jogar no espaço de 48 horas. Então, vai sentir. A gente vai ver o São Paulo cansado na sexta-feira, mesmo, né, poupando os jogadores, porque é um cenário inédito. Vai ser jogo quarta, jogo sexta e possivelmente jogo domingo e jogo na terça. Então, isso tem que ser muito levado em consideração e, principalmente, para caso venha acontecer uma tragédia, ela não ser tratada como tragédia.
Ó, invejosos dirão que eu estou pegando no pé de Zé Edgar, mas eu sou fã de Zé Edgar, tá? Quero deixar claro isso.
Eu sou fã também, Fabiola, recíproco.
Eu só acho assim, acho que vão pegar no pé do Crespo se ele não ganhar o Paulista, independentemente de poupar ou não poupar, assim, eu acho que a pressão, infelizmente, e quero deixar claro que desculpa a torcida do São Paulo, torcedores do São Paulo, acho que o Crespo estava certíssimo em não colocar o time principal contra o Corinthians naquele momento, ele tem todo o meu apoio, acho que o Crespo foi extremamente sóbrio naquele momento ali em não colocar o principal time contra o Corinthians na Arena Corintiana. Mas eu acho que a pressão em cima deles vem independentemente dele poupar ou não no Paulista, sabe?
Não, eu acho que vem também. Eu também acho que vem, mas é que eu acho que direcionar totalmente o foco, digamos assim, por exemplo, óbvio que Daniel Alves e Luciano a gente não, acho que nem tem que colocar na balança, porque provavelmente vão estar fora por lesão, né? Mas, por exemplo, repetir o time contra o Mirassol como Rentistas e botar Pablo, botar Thiago Volpi e ser eliminado para a Ferroviária, que é um cenário que a gente já até discutiu, que é um cenário possível, porque a Ferroviária é um bom time, é um time bem armado, e num jogo de 90 minutos o São Paulo pode estar numa noite ruim e ser eliminado, que o Campeonato Paulista dá essa brecha de regulamento, eu acho que pode tornar a eliminação mais traumática do que já tornaria, mas óbvio, o Crespo tem pressão por resultado, vai ter, independente de escalar o Thales Costa e o Rodrigo Nestor, ou escalar o Lisiero, o Luan e o Benítez, mas acho que só a balança acho que pode, digamos assim, pesar um pouco menos para o Crespo, né, nesse cenário que eu desenho, mas óbvio, respeito a opinião dos colegas. Mas continuo com a minha visão mesmo sozinho.
O homem único com uma visão. A lembrança do Edu foi importante do Mirassol pelo seguinte: eu não tenho dúvidas que se o São Paulo ganha do Rentista lá de 3-0 e é eliminado sexta-feira no Morumbi para a Ferroviária, é uma crise, já está implantada a crise. Independentemente se jogar com time titular, reserva, com o time misto. Agora, se o São Paulo perde do Rentistas no Uruguai e passa da Ferroviária, eu acho que o trabalho continua mais linear. Eu acho que faz parte do planejamento numa temporada você escolher os jogos que vão te trazer uma crise e os jogos que vão te trazer tranquilidade. Eu acho que esse sexta-feira é muito importante. É bastante importante. Ah, concordo com o time, claro.
A gente conhece o clima do Morumbi, já vai ter algumas faixas penduradas. Você viu, não ganhou contra o Corinthians, 2-2, um jogo que não valia absolutamente nada. Exato. E uma parte da torcida, a gente não pode generalizar também, uma parte da torcida que a gente já conhece de muitos anos.
Devaneio, né?
Você já vê o que acontece. Então você vê uma torcida que tá carente de títulos, que apedreja ônibus, que vai na frente do estádio, coloca faixas e deixa lá ela por dias, que pede saída de jogador, que xinga Daniel Alves, pede a volta dele para a Bahia, enfim. A gente sabe como é que funciona o São Paulo.
Lembrando que o Crespo enfrentou um protesto de torcida no segundo jogo no comando do São Paulo contra a Inter de Limeira.
E aí eu vou te falar uma outra coisa. No ano passado, quando começou o Paulistão, primeiro jogo do Paulistão contra o Água Santa, lembro até hoje, não sei se eu estava com o Praz lá, a gente cobriu um protesto antes do jogo, antes do primeiro jogo do campeonato. A gente cobriu um protesto, foi uma coisa inédita assim, que eu nunca tinha visto na vida.
Eu nunca tinha visto também.
Os caras não entraram em campo em 2020 e teve, então a gente conhece o São Paulo, a gente sabe que se perde para a Ferroviária, pode estar fadado ao fracasso.
E era um time que vinha de uma classificação para a Libertadores. São Paulo tinha se classificado para a Libertadores,
ganhado o Inter
2-1 no Morumbi, um jogo que
Morumbi lotado.
E aí, no primeiro jogo da temporada, quando nem tinha estreado, tinha protesto no Morumbi. Então, eu acho que esse peso tem que ser sentido. Eu acho que o São Paulo tem que levar o jogo de sexta-feira como uma decisão. Contra o Corinthians, acho que todo mundo vai ser unânime aqui em dizer que o Crespo estava certo. E o jogo seguinte mostrou que ele estava certo. Porque ele perdeu 3 jogadores importantíssimos por lesão muscular, por acúmulo de jogos. Agora, sim, eu acho que o jogo de sexta tem que ser tratado como decisão dentro do São Paulo. Só consigo ver dessa forma.
Só para não perder o gancho, porque eu acho que o Praz disse para mim é o que melhor define. Eu não concordo que as decisões de um técnico têm que ser pautadas pelo que a torcida acha ou não. Mas nesse caso, se ele tomar a decisão errada, o que a torcida acha ou não desencadeia uma crise, que vai afetar o trabalho dele. E aí, o que o Zé falou, para mim, faz muito sentido na questão de se você não põe o time titular todo contra a Ferroviária, você tira um pouco do peso da partida. Mas, cara, se você bota o time misto e é eliminado, vai tudo nas costas do Crespo. E eu acho que ele não está disposto a passar por isso. Porque, assim, no fim das contas, se perde para o Rentistas, não vai ser goleado pelo Rentistas. Se perde para o Rentistas, tem mais 2 jogos, é o primeiro do grupo, depois passa, segue a vida. Se tiver que passar em segundo, se o Racing passar na classificação, passou, tá no mata-mata, agora a gente se vira. Mas se perde para a Ferroviária, e se perde para a Ferroviária com o time misto, o que vão falar da postura, da escolha, das prioridades do Crespo nesse momento que o São Paulo e a torcida estão com tanta fome de um título? Aí eu acho que para ele é só jogar todo esse trabalho bonito que ele está construindo, é voltar umas 10 casinhas e ter que conquistar toda a confiança da torcida.
Não, e eu só para fechar, eu tenho esse meu argumento porque eu acho que com um time mais misturado na sexta-feira, o São Paulo classifica contra a Ferroviária. Né? Eu acho que com, por exemplo, eu me apego muito justamente à exibição de ontem contra o Mirassol. Porque foi uma exibição segura. O São Paulo, como a gente já bateu desde os 20 minutos, dominou todo o jogo. Então, eu acho que com algumas peças mais reservas, diríamos assim, né, com um time mais misturado na sexta-feira, eu acho que o São Paulo tem plenas condições de passar e passar bem pela Ferroviária. Por isso que eu defendo essa estratégia. Mas, embora, pelo que a gente ouve das pessoas no São Paulo e pelo que a gente tem sentido, o Crespo deve justamente seguir a linha de raciocínio que vocês defendem de poupar mais gente contra rentistas, né, para levar um time um pouco mais alternativo para o Uruguai e dedicar tudo no Campeonato Paulista. Mas eu acho que independente do time que São Paulo entrar em campo na sexta-feira, é favorito e tem que passar e deve passar porque é um time melhor e é um trabalho mais sólido do que o trabalho da Ferroviária. A Ferroviária, se não me engano, perdeu o técnico, não perdeu?
O Pintado saiu da Ferroviária. O Elano assumiu.
Exatamente, então o Crespo, acima de tudo, já tem um trabalho mais sólido do que o trabalho do Elano na Ferroviária que ele está chegando agora, né? O que é meio inacreditável, porque o Crespo chegou no começo do ano.
É bem importante isso que você disse, Zé, porque, assim, para quem pega a discussão no meio, parece que a gente está... Botaram aqui, escolhe, o São Paulo vai ganhar um jogo e vai perder outro. Não é isso que a gente está falando. O time misto do São Paulo é favorito contra os dois. Se o São Paulo botar o time
exatamente.
Misto, é favorito contra o Rentistas e contra a Ferroviária. A gente está, né, ponderando que a chance de um time misto ganhar é menor do que a do time titular. Mas, assim, para mim, se você for falar, bota o time misto nos dois, o São Paulo vai ganhar os dois jogos. O trabalho do São Paulo é muito bom. O São Paulo está em boa fase, tem tudo para ganhar os dois jogos. Então, acho que isso é importante ressaltar. Eu concordo contigo nesse ponto. Aí foi perfeito.
Bom, mas vamos lá, né, acalorada essa discussão, estendemos aqui esse bate-papo, que é sempre muito bom, sempre bom os dois pontos de vista, acho que foi muito bom essa nossa discussão aqui. E aí, já que a Fabiola está aqui, porque na sexta-feira passada ela esteve na transmissão do Sub-17, e aí a gente batendo um papo sobre alguns jogadores, ela tirou algumas dúvidas comigo, perguntando algumas coisas, a gente falou, por que você não vem para o podcast? Então tudo surgiu através do Sub-17 do Tricolor, que Fabiola Andrade foi a comentarista do jogo. Eu acompanhei o primeiro tempo, o segundo tempo confesso que não consegui, né? Aí tive que fazer algumas coisas aqui e não consegui, mas o primeiro tempo, inclusive você perguntando do calor, estava 31 graus lá em Minas Gerais, no momento que você perguntou, muito calor na sexta-feira. E o São Paulo empatou, né? 1-1 com o Cruzeiro. O gol do São Paulo foi do Rodriguinho, camisa 18 do São Paulo. E você, Fabiola, eu queria que você comentasse, porque a base tricolor é sempre muito forte, o Sub-17 revela grandes jogadores como os últimos dois, o Patrick Lanza, o lateral esquerdo, e o Thales, que no ano passado jogaram pelo Sub-17. O Thales já estava mais no Sub-20, participou de Copinha, só que aí quando a coisa apertava ele descia, vamos jogar o Sub-17 aqui para você ganhar um título com a gente. O Patrick também fazia o mesmo, ia para o profissional, descia para o Sub-17, jogava no 20. O Lucas Beraldo, que também saiu do Sub-17, um time completamente diferente, né, Fabiola? Então, queria que você falasse aí o que esperar desse São Paulo, que estreou com empate no Brasileirão Sub-17, e quem você gostou ali de observar durante os comentários.
Então, Edu, você viu o melhor do São Paulo. Se você viu o primeiro tempo, você fez muito bem, porque o São Paulo começou muito bem o jogo. Inclusive, eu bati um papo mesmo com o Menta, né, antes da partida, e ele falava que a base... Eu questionei ele, né? Falei, mas Menta, como é que fica a base assim? Menta, chega o Crespo num esquema diferente, com três zagueiros, que é o que ele gosta, e é o que ele vai, né? O Zé tá até balançando a cabeça, ele que acompanha muito o Crespo lá. É o que ele vai manter aí para essa temporada, mas a base do São Paulo joga no 4-3-3. É uma base que não adere ao esquema com três zagueiros. E o Menta falava, Fabiola, a gente, na base do São Paulo, a gente não usa o esquema com três zagueiros, mas a gente quer jogadores versáteis, né? Que saibam também tomar decisões e se adaptar a qualquer plataforma, a qualquer esquema que for escolhido no profissional. Então, o São Paulo não, na base, não vai seguir o que o profissional está utilizando, o esquema do Crespo, mas... E começou muito bem o jogo, assim, em cima de um Cruzeiro totalmente reformulado, um treinador, o Mário Henrique, que acabou de chegar, porque o Menta é um treinador que, apesar de ter assumido o Sub-17 em setembro do ano passado, ou outubro, mas ele está na categoria de base do São Paulo desde sempre, né? Então, ele já passou por todas as categorias de base do São Paulo. É um profissional das categorias de base do São Paulo. E o Mário Henrique acabou de chegar no Cruzeiro no início do ano, junto com o Felipe Conceição. Enfim, o Cruzeiro passa por toda uma reformulação no seu departamento de futebol. E aí o São Paulo começa melhor, tocando bem a bola, diminuindo os espaços. Eu falei, olha que interessante, que time legal de se assistir, né? Mas o Cruzeiro muito bem na marcação, principalmente, porque o Cruzeiro não tem nenhum jogador ali que chame muita atenção tecnicamente, mas como coletivo funcionou muito bem. E aí o Cruzeiro fechou os espaços, marcou bem o São Paulo, e aí o segundo tempo de São Paulo não foi tão legal. O Leandro, um goleiro que já tinha se mostrado muito importante, já em defesas importantes contra Corinthians, contra Palmeiras, né, em decisões contra os dois rivais, mas falhou, infelizmente, no gol do Cruzeiro. A bola quicou na frente dele, assim, o jogador do Cruzeiro oportunista acabou fazendo o gol. Mas eu até depois, torcedores do São Paulo me mandaram mensagens no Instagram falando, você foi muito boazinha com os goleiros, porque eu... Mas assim, gente, juro, assim, não é coisa de comentarista de coração benevolente. É porque eu realmente acho que sub-17, o jogador está ali para amadurecer. né? O Leandro me mostrou que ele tinha momentos que ele mostrava qualidade, que ele realmente tinha um diferencial ali na posição dele, né? Um jogador diferente. E tem muito a crescer, tem muito a acrescentar ali na base do São Paulo. Falhou no gol, começo, primeiro jogo, início de temporada, né, Edu? 14 atletas do Sub-17 subiram para o Sub-20, quer dizer, é um time totalmente diferente da temporada passada, e era a primeira partida, então vamos levar isso tudo em consideração. Achei que o São Paulo começou muito bem, especialmente no primeiro tempo, não foi bem no segundo tempo, mas é só o primeiro jogo, definitivamente, Sub-17 hoje no Brasil é São Paulo e Fluminense. São os dois times que têm um Sub-17 fortíssimos, inclusive decidem brasileiros, Copa do Brasil, e é o grande rival do São Paulo aí na categoria. Estou confiante.
E é um time muito bom ainda, né? Tem uns jogadores ali, o Negrucci, tem o Caio, que é um bom atacante, enfim, tem uma equipe muito boa, acho que vai brigar por quase todos os títulos. Lembrando que o Brasileirão Sub-17 foi a única competição que o São Paulo não ganhou na temporada passada, né? Teve ali a Supercopa e a Copa do Brasil, que quem levou foi o São Paulo, né? Levou as duas competições, é um time realmente muito forte e é muito legal essa integração que está rolando entre CT da Barra Funda e CT de Cotia, sempre os jogadores da... O Crespo escolhe pelo menos dois ou três jogadores para treinarem com o elenco profissional. Então é uma coisa muito legal. O Sub-17 sempre está lá junto com o Menta. Se não eles, os jogadores do Sub-20 também. Inclusive, só já que a gente entrou na base, uma informaçãozinha aqui rápida, uma curtinha. O Gabriel Falcão, volante do Sub-20, renovou com o São Paulo até 2025. O jogador está desde os 9 anos no São Paulo. Então, olha só como é que você tem jogadores que conhecem, sabem o que é São Paulo. E a gente vê muito isso no Wellington, né? A gente vê muito isso no Wellington, no Thales. São jogadores que sabem o que é São Paulo, sabem o que é vestir a camisa do São Paulo. O São Paulo faz um trabalho excelente na base. Curioso para ver também como é que vai ser o Alex, né? Primeiro trabalho do Alex no Sub-20 vai ser legal. Mas, galera, a gente vai chegando ao fim aqui. Eu vou abrir o microfone para vocês darem as considerações finais de cada um.
Edu, desculpa, só para completar, imagina, que você falou dos garotos que sabem o que é São Paulo. O Caio, que para mim foi o melhor em campo, jogador do Sub-17, está lá desde do Sub-11. Caio jogou uma bola diferente nessa primeira partida do São Paulo. É um atacante, né, de ponta, habilidoso. Fiquem de olho nesse nome aí, torcida de São Paulo.
Só para não perder o gancho, o Rodriguinho, que fez o gol, é tratado como uma joia também, veio do futsal, está no São Paulo há muito tempo, desde garoto, só que ele vem sofrendo com lesões, desde o Sub-15, que ele não consegue ter uma continuidade ali. Até por isso que ele estava no banco, mas você percebe que quando ele entrou, deu um toque diferente para o São Paulo, um jogador que em um, dois passes já clareia o jogo, né? Gostei muito do Rodriguinho também no segundo tempo.
É isso, foi muito bom mesmo o jogo, assim, bom naquelas, né? Foi um bom início, porque não perdeu, mas ainda precisa, tem muito a melhorar, acho que esse time tem muito a melhorar, e é o que a gente vai acompanhar. E então, Fabiola, já que você, na nossa ordem alfabética aqui, se eu não estou errado, você é nossa primeira, né, a dar as suas considerações finais, quiser dar algum recado, informação, o microfone é todo seu.
Amigos, prazer, eu adoro estar aqui nesse podcast com vocês. Acredito num São Paulo na final do Paulista, tá? Com todo respeito ao time de Araraquara, ao Mirassol, ao Guarani, mas não acho que é o Paulista mais fácil de todos os tempos se ganhar, porque ainda tem ou o Corinthians ou o Palmeiras, talvez, do outro lado.
Mais fácil.
Nossa Senhora, e aí o bicho pega, meu Deus do céu.
Abrem Felipe Ruiz.
Felipe Ruiz tá assinando aí, hein, gente?
Vão vir me cobrar, né, Fabia?
É duro. Gente, ó, pega aí as redes sociais de Felipe Ruiz e cobrem dele. Acho que na final o São Paulo chega mais uma vez. Prazeraço tá aqui. Beijo grande.
Boa, a gente que agradece, Fabiola. Volte sempre que você quiser, mande mensagem, você estará aqui conosco. E aí eu já passo pro Felipe Ruiz o Praz. Antes disso, né, só quero desejar aqui, que eu já desejei por mensagem, sucesso à Fabiola como comentarista, tenho certeza que vai arrebentar. Já mandei por mensagem, mas deixo aqui meus votos publicamente a todos que nos escutam para que você tenha
Obrigada.
Muito sucesso.
Obrigada,
Arrebente.
Amém.
Tamo junto. Felipe Ruiz, com você.
Primeiro, a voz inconfundível de Fabiola, né? Também desejo todo sucesso do mundo para ela. É, talentosíssima, vai brilhar muito nessa nova função aí. É, em minha autodefesa aqui, esse fácil tem muitas aspas aí, não é nem só duas aspas, uma de cada lado, tem muitas aspas. É, eu acho que o Pedro talvez até usou a palavra melhor, a palavra acessível. Eu acho que é o campeonato que o São Paulo está mais próximo, assim. Tem jogado bem, vem convencendo nos jogos, melhor falando, e os outros rivais, o Palmeiras, tem jogado com o time misto, com o time B ali, às vezes até com o time C. O Corinthians não vem desempenhando um grande futebol. O Bragantino chegou a jogar em determinados momentos da temporada bons jogos, mas também deu uma caída, perdeu jogos importantes pela Sul-Americana agora, inclusive em casa contra o Tadieres. Então acho que é o campeonato mais acessível, o campeonato que São Paulo está mais próximo. E só para fechar como último ponto, falei com uma pessoa importante de São Paulo, que decide muito lá, que opina muito, que tem voz influente. E aí, qual que é o planejamento nisso que a gente estava conversando? E ela me respondeu o seguinte: título mais próximo. Eu só consigo pensar que o título mais próximo é o Paulista. A Libertadores vai ser decidida só lá no meio para o final, na verdade, final da temporada. Então, acho que o São Paulo vai dar prioridade ao Paulista e, no meu humilde modo de enxergar os fatos, tem razão. Sempre uma satisfação, amigos. Aquele abraço.
Valeu, prazer. E agora com o Zé Edgar. Zé, dê suas considerações finais, meu amigo.
Primeiramente, também desejar toda a sorte do mundo para a Fabiola. Tem a nossa torcida, tem o nosso... É uma mulher muito competente e a gente precisa de cada vez mais mulheres nessas áreas de atuação, que abra muitas portas e conte com a gente precisando de qualquer coisa do São Paulo, viu? E aproveitando justamente esse assunto, quero destacar que o São Paulo ganhou no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro Feminino, Edu. Venceu por 2-0 Internacional com 2 gols da Jaqueline em jogo lá na Arena Barueri. E a equipe vem subindo de produção. São Paulo já é o quarto na tabela com 11 pontos e vem invicto a 4 jogos. São 3 vitórias e 1 empate nesse período. Então o time tricolor vem evoluindo no Campeonato Brasileiro, já está pintando ali no G4. Então o torcedor São Paulino, torcedora São Paulino, acompanhe também o futebol feminino, que o trabalho é muito bem feito e muito sério também no tricolor.
Foi golaço da Jaque, hein, Zé? Quem não viu o gol, procure nas redes sociais.
Foi um golaço, realmente, no ângulo. Quem tiver a oportunidade, veja. E aí eu já termino aqui com o Pedro. Seja muito bem-vindo sempre aqui, Pedrão. Foi um prazer te ter. Foi muito bom papo. Acrescentou muito para o nosso podcast. Então apareça sempre. Você é sempre bem-vindo, meu parceiro.
Obrigadão, Du. Foi uma honra também começar desejando toda a sorte do mundo para a Fabiola. A gente sabe que competência não falta. Vai ter muito sucesso nesse novo caminho dela. Vou aproveitar esse destaque final para vender meu peixe, porque no meio das dezenas de análises e notícias desses gigantes com quem eu compartilho a tela, lá no ge.globo.com/São Paulo, tem uma matéria que eu fiz para hoje explicando um pouco mais esse domínio do São Paulo no Paulistão. Então, assim, a gente falou muito sobre isso, teve todo esse debate sobre o que fazer. Então, se você quiser entender um pouquinho mais de como o São Paulo dominou a fase de grupo do Paulistão, todos os números que explicam isso e comparando com a temporada e com os rivais até, vai lá ge.globo.com/São Paulo, depois joga o podcast e dá uma lida para ficar por dentro de tudo nessa semana que é realmente insana e está chegando. E por fim, obviamente, só agradecer o carinho de vocês, a receptividade, e logo logo estaremos juntos novamente.
É isso, galera. Então, minhas considerações finais é que no começo do podcast eu mandei um beijo para todas as mães que nos escutam, a todas as mães das pessoas que nos escutam, todas as mães do Brasil. E eu também mando um beijo carinhoso para aquelas pessoas que perderam suas mães durante a pandemia. Infelizmente, o meu pai foi uma dessas pessoas, né? Minha avó morreu de Covid-19, quem nos ouve aqui sabe, porque na época eu comentei. Então, queria também desejar esse abraço carinhoso de todos nós do podcast a todo mundo que perdeu a mãe ou um ente querido durante essa pandemia, que foi muito triste, está sendo triste, e a gente tem que continuar se cuidando. Então, você que nos ouve, continue se cuidando, todas as prevenções possíveis, porque a pandemia ainda não acabou. E que todo mundo seja vacinado, esses são os meus votos depois de um Dia das Mães, que espero que quem pôde abraçar ou ligar para a mãe é sempre maravilhoso. Então desejo esse beijo, esse abraço carinhoso a todo mundo. Continue aí nos acompanhando no GE, que a gente vai trazer muita notícia do Tricolor. E, parafraseando o Leandro Canônico, repetindo este ursinho carinhoso que a gente tem aqui, o nosso maravilhoso Leandro Canônico, que ele sempre diz: um beijo na alma, um abraço na alma. Eu esqueci agora, um beijo no coração.
Beijo no coração.
Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.